Estamos apresentando Salão Verde.
A introdução dos conceitos de desenvolvimento sustentável e ecoeficiência no Brasil tem como um dos protagonistas o engenheiro sanitarista Fernando Almeida. Autor do livro Os Desafios da Sustentabilidade, Uma Ruptura Urgente, Almeida já pensava o tema muito antes dele ganhar destaque nos jornais, TVs e rádios pelo país.
A nossa colega Mônica Montenegro conversou com Fernando Almeida e nos conta agora o que esse importante brasileiro tem a nos dizer sobre a sustentabilidade do planeta.
Muito antes de temas como sustentabilidade ganharem espaço na mídia tradicional e servirem como um instrumento de marketing para empresas, o engenheiro sanitarista Fernando Almeida já estudava a questão. Hoje, presidente executivo do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, ele foi um dos responsáveis pela introdução no Brasil de conceitos como desenvolvimento sustentável e ecoeficiência. Em 2001, Fernando Almeida participou do projeto Avaliação Ecossistêmica do Milênio, trabalho encomendado pela ONU para analisar o estado dos recursos naturais em todo o planeta. O resultado, como conta o engenheiro, foi assustador.
Eu participei de um inventário mundial sobre os serviços ambientais, que é um conceito novo, os serviços fundamentais que a natureza presta para o ser humano, como água limpa, ar limpo, controle de enchentes, peixe, fibra e tantos outros. E esse inventário foi liderado pela ONU, mas com N outras instituições, e participaram aproximadamente 2.000 cientistas de mais de 100 das mais renovadas universidades do mundo. E eu estava no conselho diretor desse inventário. E nele, dos 24 serviços ambientais que eu já citei alguns, 16 serviços se encontram num estado muito acelerado de degradação.
Além desse trabalho, duas viagens feitas de carro pelo Brasil mostraram a Fernando Almeida fortes exemplos de degradação ambiental, de contrastes sociais e também de soluções eficientes tomadas pelas próprias comunidades e empresas. Toda essa experiência resultou no livro Os Desafios da Sustentabilidade, Uma Ruptura Urgente, lançado pela editora Campos. Na obra, o autor defende a necessidade urgente de se romper o atual modelo de produção, já que o processo de degradação social e ambiental se agrava com o passar dos anos. Almeida cita exemplos fortes do que está ameaçado se essa ruptura não for priorizada.
Se você permanecer capturando peixe, seja nos rios, seja no mar, da forma em que esse peixe é capturado hoje em dia, nos oceanos espera-se que em 2040, ou seja, daqui a 30 e poucos anos, se amanhã, em termos de história da humanidade, você não tenha mais peixe nos oceanos. Uma outra questão fundamental é a escassez de água. Hoje você já tem em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, o litro de água engarrafada que você compra num bar, possivelmente chegando ao preço do litro da gasolina. E a escassez de água hoje já é um indutor muito grande de conflitos.
Para reverter o processo de degradação, todos precisam fazer a sua parte. E o autor destaca que os consumidores podem acelerar a introdução da sustentabilidade nos mais diversos setores. Na hora das compras, é possível boicotar marcas que não respeitam o meio ambiente e seus trabalhadores. E na hora do voto, políticos sem esse tipo de preocupação também devem ser esquecidos. Como destaca Fernando Almeida, a palavra sustentabilidade precisa ser entendida cada vez mais como um sinônimo de sobrevivência.
A contribuição da navegação comercial para o aquecimento global é 3 vezes maior do que se imaginava. Relatório produzido pelas Nações Unidas e obtido pelo jornal inglês The Guardian mostra que os navios lançam todos os anos na atmosfera 1,1 bilhão de toneladas de gás carbônico, quase o dobro do emitido pelo setor aéreo.
Sozinha, a quantidade de gases estufa lançada pela Marinha Mercante nos 7 mares do planeta corresponde a 4,5% de todas as emissões provocadas pelas atividades humanas. Com isso, os navios se juntam agora aos carros, à construção civil, à agricultura e à indústria como os setores mais poluidores.
O resultado da pesquisa ZECA deve mudar a forma como os países calculam cortes em suas emissões, especialmente as nações ricas, que, pelo protocolo de Quioto, devem cumprir metas de redução de lançamento de gases na atmosfera. A Inglaterra, por exemplo, desprezava o transporte marítimo em seus cálculos de emissão, por achar que a contribuição do setor era menor que 2% do total e, portanto, desprezível.
A Coca-Cola deve instalar no Brasil uma fábrica de reciclagem de embalagens PET para produzir outras garrafas PET. A companhia aguarda autorização da Anvisa para implantar aqui tecnologia que já utiliza em outros 17 países. A planta de reciclagem PET, segundo o jornal Valor Econômico, deverá processar 25 mil toneladas da resina plástica.
O primeiro passo para a implantação no Brasil de fábricas de embalagens PET a partir da reciclagem do material foi dado no fim do ano passado, quando o Mercosul autorizou a atividade. Até então, o bloco econômico não permitia a reutilização do PET para a produção de novas garrafas, mas somente em ações como obtenção de fibra de poliéster para a indústria têxtil ou fabricação de cordas e cerdas de vassouras e escovas.
Segundo a Associação Brasileira de Refrigerantes, o PET representa 80% das embalagens de refrigerantes, enquanto o vidro responde por 12% e a lata por 7,9%. Atualmente, o Brasil recicla cerca de 47% das garrafas PET utilizadas, descartando outros 53% delas. E o problema, Ana, é que na natureza, o PET leva cerca de 100 anos para se decompor.
Pois é, Zeca. De acordo com a organização não governamental Compromisso Empresarial para Reciclagem, SEMPRE, a indústria de reciclagem de PET no país apresenta crescimento anual superior a 20% desde 1997. Apesar disso, ambientalistas alertam que o ideal seria a redução do uso deste tipo de embalagem, pois o processo de reciclagem dos PET consome grande quantidade de energia elétrica e água.
Dica da semana.
E por falar em reciclagem, a nossa dica de hoje vai para aquelas pessoas que não sabem o que fazer com o óleo de cozinha usado. O primeiro passo a tomar é: não jogue o óleo diretamente no ralo da pia ou no vaso sanitário. Estimativas apontam que apenas um litro de óleo despejado na rede de esgoto polui cerca de 1 milhão de litros de água. Além disso, o óleo pode provocar a impermeabilização de leitos e terrenos próximos às redes de água e esgoto, contribuindo para a ocorrência de enchentes.
O problema é realmente sério, Zeca, mas a solução é simples. Em diversas cidades brasileiras, já existem redes de supermercado ou associações de catadores que recolhem o óleo de cozinha usado. Em São Paulo, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar disponibiliza em várias lojas da rede estações de reciclagem. Para entregar o óleo em um desses locais, basta armazenar o líquido utilizado em uma garrafa PET, se possível transparente. O material recolhido pelo supermercado é encaminhado para empresas recicladoras, que utilizam o óleo como matéria-prima para a produção de biocombustível.
No Rio de Janeiro, Ana, um grupo de catadores criou em 2005 a cooperativa Disque Óleo Vegetal. Desde então, a cooperativa recolhe gratuitamente o óleo usado por bares, restaurantes, igrejas e colégios. Os catadores também vão até as residências. Nesse caso, a dica é juntar pelo menos 3 garrafas PET com o óleo ou a gordura utilizada para que um motoqueiro passe na casa ou apartamento e faça o recolhimento. O produto coletado é vendido para empresas de reciclagem para a fabricação de sabão e biodiesel. Para saber mais, entre no site www.disqueoleo.com.br. Repetindo, www.disqueoleo.com.br.
Bom, e se você ouvinte não souber que supermercados ou associações de catadores fazem esse tipo de coleta na sua cidade, não desanime. Existem diferentes receitas para aproveitar o óleo usado na fabricação caseira de sabão. E aí vai uma delas.
Pegue 5 litros de óleo de cozinha usado, 2 litros de água, 200 ml de amaciante e 1 kg de soda cáustica em escama. Coloque a soda em escamas no fundo de um balde cuidadosamente. Lembre-se que a soda pode causar queimaduras na pele. Então, o ideal é usar luvas e utensílios de madeira ou plástico para a mistura.
Bom, depois de colocar a soda em escamas em um balde, despeje 2 litros de água fervendo e mexa até diluir todas as escamas. Adicione os 5 litros de óleo e mexa. Junte um amaciante à mistura e mexa novamente. Jogue tudo numa forma e espere secar. E pronto, a mistura seca poderá ser cortada em barras, formando sabão.
Então, com essa dica de reciclagem, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve edição de Ana Raquel Macedo. A apresentação foi de Ana Raquel Macedo e de José Carlos Oliveira, com produção de Lucélia Cristina. A sonoplastia foi de Rodrigo Santos e a coordenação de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.